DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Moçambique, alegado líder do grupo paramilitar na Paramas, que atua em Nampula, acusa Venâncio Mondlane e a sua equipa de recrutamento do grupo para semear terror e desordem na região em troca de emprego.
Nós ficamos com aquele engano, prometia um job, a dizer que nessa força aqui há de sair militares, há de sair polícia, há de sair professores.
A comitiva de Mondlane nega qualquer envolvimento.
Fazemos política, não tratamos de conflitos. Todas as atividades da nossa organização são divulgadas publicamente.
Em Angola, o Prajá denuncia ataques no Cuando Cubango durante o último mês de abril, em que se celebrou a paz e a reconciliação nacional.
No dia 8 para 9, invadiram a minha residência, na centralidade da Cala. Tiraram na minha casa o meu telefone. Falar de paz e reconciliação nacional neste país é uma utopia.
E no futebol arranca esta noite a 32ª jornada da Bundesliga. Neste jornal analisamos ainda a negociação de paz entre a RDC e o Ruanda mediada pelos Estados Unidos. O calendário marca o dia 2 de maio de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Em Moçambique, o suposto líder do grupo paramilitar na Paramas, que atua em Mutuali, distrito de Malema, na província nortenha de Nampula, acusa Venâncio Mondlane e a sua equipa de recrutamento do grupo para semear terror e a desordem na região em troca de emprego. A equipa de Mondlane nega quaisquer relações com os Naparamas e denuncia mais casos de tentativa de arruinar politicamente os seus projetos. Mais detalhes com o Citoy Lucek.
As autoridades policiais detiveram na semana passada um suposto líder dos Naparamas, que há uma semana esteve envolvido em confrontos com as forças de defesa e segurança no posto administrativo de Mutuali, na província de Nampula, que terá resultado na morte de pelo menos 5 membros do grupo paramilitar, segundo a polícia. O suposto comandante do grupo, cuja identidade omitimos por motivos de segurança, disse que aderiu e liderou o grupo com promessas de ofertas de emprego garantidos pela equipa de Venâncio Mondlane.
Para sermos coisa na Parama, foi por engano do nosso coisa, o delegado de Malema e de Mutual, delegado do Venâncio. Ele chega até no coisa Mutual, a fim de dizer que é para o preço dos jovens, para o quê? Para ficar em coisa militar do quê? Militar do Venâncio. E daí, ultimamente, nós nos escolheram, aceitamos tudo, e ultimamente ele foi a Malema, regressou de novo e disse: preciso também de ajuda para vocês, para amarem, procurar um grandeiro. Nós ficamos com aquele engano, prometia um job, a dizer que nessa força aqui há de sair militares, há de sair em polícia, há de sair em professores.
Aparentemente arrependido, o suposto líder pede perdão às formações políticas com ligações ao governo.
Peço perdão e desculpa ao nosso governador de Nampula, perdão à PRM, os militares e o segundo. Peço perdão ao partido Frelimo.
Mas, curiosamente, a Frelimo desconhece o mal que os Naparamas terão feito ao partido para merecer de pedido de desculpas, segundo Felipe Paondi, membro da Comissão Política.
Não sei se o Naparama fez mal a Frelimo. Eu quero acreditar que fez mal ao povo moçambicano. Não há membro da Frelimo que não seja moçambicano.
Na passada segunda-feira, pelo menos 63 homens que afirmaram pertencer ao grupo de Naparamas em Mutuali renderam-se às autoridades no ato testemunhado pelo governador de Nampula. Na sua mensagem, o representante do grupo contrariou tudo o que disse o suposto líder, agora detido em Nampula.
Foi com desejo sincero, básico, mudanças e melhores condições para a nossa comunidade. Que se formou o movimento, no entanto, lamentavelmente, por nervosismo, revoltado e falta de controle. Alguns acabaram recorrendo a meios inadequados que trouxeram ainda mais dor e sofrimento à nossa gente.
Ainda assim, pediram desculpas ao governo e apelaram a medidas concretas para impulsionar o desenvolvimento das comunidades. A DW, Castro Nequina, coordenador provincial do movimento político de Venâncio Mondlane em Nampula, negou qualquer envolvimento do movimento e do seu líder.
Nós fazemos política, não tratamos de conflitos. Dentro da nossa organização, não temos departamento que cuida sobre assuntos relacionados. E, para além de que todas as atividades da nossa organização são divulgadas publicamente.
Nequina denunciou ainda o aumento de oportunismo para saques e vandalismo de bens públicos e privados em diferentes distritos da província por indivíduos que, quando neutralizados, alegam pertencer ao grupo do político Venâncio Mulhane e apela às autoridades a combater o cenário, responsabilizando qualquer indivíduo envolvido. O analista e defensor dos direitos humanos, Gamito dos Santos, estranha o posicionamento do suposto líder dos Naparamas e entende tratar-se de uma clara tentativa de enfraquecer e matar politicamente Venâncio e os seus projetos políticos.
Há muitos pontos soltos neste caso, tanto que me faz ainda crer que isto seja uma encenação política, e muitas das vezes estamos habituados a ver esse tipo de teatros baratos que a PRM tem nos brindado, o que descredibiliza, de certa forma, o seu trabalho, porque não vejo por que um Naparama, um suposto líder dos Naparama, vai pedir desculpas a Frelimo. Onde é que entra Frelimo neste ato?
Sitoilo Cheque, DW, Nampula.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como classifica a acusação do alegado do líder dos Naparama contra Venâncio Mondlane. O Enoque escreve-nos que a Frelimo quer matéria para incriminar o presidente do povo, Venâncio Mondlane. Já o André escreve-nos que é obra da Frelimo para manchar o bom nome de Venâncio Mondlane. E o José Altura escreve-nos que Moçambique é um país de teatro, não se deixem enganar. Já sabe que antes do final desta emissão vamos dar mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde o presidente Daniel Chapo reconheceu esta quinta-feira o contributo inestimável do trabalhador para a construção de um país mais próspero, justo e solidário, e apelou a serenidade e compromisso no âmbito laboral. O reconhecimento do chefe de Estado consta de uma mensagem de saudação do gabinete da presidência pela passagem do Dia Internacional do Trabalhador, ontem, 1 de maio. Para o presidente, a data simboliza a luta e resistência e as conquistas de quem constrói diariamente as bases para um país então mais próspero, justo e solidário. E a Alemanha está a investir mais de 30 milhões de euros em projetos ligados a energias renováveis, agricultura e apoio à boa governação financeira na província moçambicana de Nampula. A informação foi avançada pelo embaixador da Alemanha em Moçambique, Ronald Munch, que está de visita à província desde segunda-feira.
Já temos alguns projetos e vamos continuar com estes projetos de formação dos jovens, mas também temos a cooperação no setor da energia, especialmente energias renováveis, mas também para pequenos produtores do setor da agricultura, e vamos também pensar de como podemos avançar com estas ideias e com estes projetos que já tivemos.
Aqui entre nós, nota positiva para o português do embaixador alemão. E o Banco Nacional de Angola concluiu com sucesso a avaliação ao Sistema Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo e vai avaliar o sistema financeiro em parceria com o FMI e Banco Mundial. Segundo o relatório e contas do BNA relativo a 2024, a avaliação conduzida pelo Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral reconheceu a eficácia do modelo de supervisão do BNA nestas matérias no âmbito do processo regional promovido pelo Grupo de Ação Financeira. E a taxa de inflação em Angola fixou-se em 27,5% no final de 2024, com a província de Luanda a representar 70% da variação anual do índice de preços no consumidor nacional, segundo o relatório anual do Banco Nacional de Angola. De acordo com o documento, a inflação registrou um pico de 31,09% em julho, antes de desacelerar progressivamente, fixando-se então nos 27,5% no final do ano passado, sendo os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, bens e serviços diversos e a saúde, as categorias que mais contribuíram para a subida dos preços. E o presidente cabo-verdiano José Maria Neves apelou a uma avaliação dos impactos que a imigração está a provocar no mercado de trabalho no arquipélago, numa mensagem divulgada a propósito do Dia do Trabalhador.
É preciso, em primeiro lugar, avaliar os impactos dessa imigração massiva de cabo-verdiano no mercado de trabalho, nas empresas, nas relações laborais, tomar medidas que se impõem.
O político cabo-verdiano com a pasta, aliás, o ministro de cabo-verdiano com a pasta do Desenvolvimento e Social defendeu há uma semana que o arquipélago deve se preparar para receber imigrantes numa altura em que setores de atividades fundamentais sofrem com falta de mão de obra.
DW África, Deutsche Welle.
Terminou o mês de abril, período em que Angola celebra ou celebrou o mês da paz e da reconciliação nacional, mas os acontecimentos recentes mostram que a convivência pacífica entre forças políticas continua a ser um desafio por cumprir. A comitiva do Prajá denuncia ataques no Cuando Cubango, enquanto no Ruambo um dirigente do PRS denuncia perseguições. No ano passado, a UNITA também foi alvo de perseguição. A intolerância política volta a manchar o discurso de unidade nacional. Líderes políticos e religiosos alertam que, sem reconciliação efetiva, a paz permanece uma ilusão. Os detalhes da situação com Adolfo Guerra, a partir de Menong.
No passado dia 12 de abril, uma comitiva do Partido Prajá Servir Angola foi alvo de um ataque no município de Cuito Guanaval, província do Cuando. A caravana, liderada por Domingos Francisco Cabral, secretário nacional para os recursos humanos do partido, deslocava-se à sede da província Mavinga para a realização da primeira conferência provincial da força política. A comitiva foi surpreendida por barricadas na estrada e atacada por um grupo de indivíduos armados com pedras, facas e outros objetos contundentes.
Quando vimos que a estrada estava interditada, o que é que se passa? Assim mesmo que parámos, de repente saíram muita gente, estavam na mata escondido com pedra, outros tinham facas e outros objetos contundentes e começaram logo a arremessar. Logo no vidro, a primeira pedra muito grossa calhou logo na porta que estava no passageiro. A sorte, não houve muito ferimento grave porque os vidros estão fumados e aquele autocolante protegeu.
Outro episódio de intolerância política foi denunciado por Solia Salende, secretário provincial do PRS no Ambo, que revelou ter sido alvo de perseguições e atos de intimidação.
E assim invadiram a minha viatura, partiram a maneta do meu carro, porque queriam ter o interior da minha viatura enquanto eu estava no debate na Rádio Eclésia. No dia 8 para 9, invadiram a minha residência na centralidade da Cala. Tiraram na minha casa o meu telefone. Falar de paz e reconciliação nacional neste país é uma utopia.
Domingos Cabral, do Prajá, critica a falta de responsabilização e aponta o dedo aos dois maiores partidos do país, o MPLA e a UNITA, responsabilizando-os pela estagnação do processo de reconciliação.
A nossa reconciliação nacional só está a ser difícil de ser alcançada por culpa da UNITA e do MPLA. Esses dois partidos já fizeram muito. O lugar que lhes merece é as prateleiras ou as bibliotecas, porque já fizeram a sua história. Agora deixem o caminho para os novos fazer desenvolvimento de Angola.
Por sua vez, o padre Elias Jesus Paixão Ruindala, assistente espiritual da Comissão Diocesana de Justiça e Paz e Integridade da Criação da Diocese de Menongue, defende que a paz e a reconciliação devem andar de mãos dadas e alerta para os riscos de as desassociar.
Se nós nos esquecermos da reconciliação, é um grande erro e é um grande perigo que corremos como nação. Porque se o processo de reconciliação não for efetivo, a paz estará permanentemente ameaçada.
A DW procurou ouvir o MPLA na província do Cuando, mas sem sucesso. Igualmente, contactou a Polícia Nacional na mesma província para obter mais informações. Até ao fecho desta reportagem, não obtivemos sucesso. De Menonga, DW, Adolfo Guerra.
A República Democrática do Congo e o Ruanda assinaram recentemente um acordo para o arranque da negociação com vista a resolver o conflito com o M23 em Washington, na presença do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Uma paz duradoura na região dos Grandes Lagos abrirá as portas a um maior investimento dos Estados Unidos e de todo o Ocidente, o que trará oportunidades económicas e prosperidade. E tudo isto contribuirá para fazer avançar a agenda de prosperidade do presidente Trump para o mundo. Apesar da desconfiança mútua, o Congo e o Ruanda comprometem-se a respeitar a soberania de cada um no que respeita ao conflito no leste do Congo. De acordo com a declaração, ambas as partes podem contar com investimentos significativos dos Estados Unidos em áreas como a energia hidroelétrica e a extração de recursos naturais. Festan Misona, presidente da sociedade civil de Walikale, no leste do Congo, encara a declaração de forma cautelosa e positiva. Sempre deploramos a cumplicidade e também o comportamento pouco saudável e astuto do nosso vizinho Ruanda. Apelamos a toda a população congolesa para que esteja sempre vigilante. Para Jacob Kersten, da Fundação Konrad Adenauer, afiliada à CDU em Kinshasa, ainda não se pode falar de um acordo. Certos pontos não foram tidos em conta na declaração de intenções. E o primeiro ponto é que o M23 deve retirar-se dos territórios ocupados e isso não foi claramente acordado. Por outras palavras, do ponto de vista do Ruanda, faz naturalmente sentido manter o status quo agora, porque eles têm um grande interesse em que isso aconteça. E o lado congolês está naturalmente num beco sem saída e está a tentar agarrar-se a qualquer palha para ganhar a atenção internacional e manter a legitimidade internacional como governo também para a parte oriental. O economista congolês Nico Omeonga receia que os Estados Unidos e o Ruanda sejam os principais beneficiários da declaração. Em parte alguma deste acordo se diz que os minerais que são objeto da guerra serão processados internamente. Continuaremos a ser as vítimas da farsa, como temos sido desde então. Já Ntala Limasi, especialista em anticorrupção na República Democrática do Congo, abre o jogo sobre os objetivos da declaração. O verdadeiro jogo é o acesso aos recursos minerais e o impedimento do quase domínio da China na região. As empresas chinesas desempenham atualmente um papel de liderança no setor mineiro. A Rússia também reforçou os seus laços militares e estratégicos com vários países africanos. Roger Claude Liwanga, advogado da Universidade Emory em Atlanta, afirma que o domínio dos Estados Unidos no mercado das matérias-primas está em risco. É crucial que os Estados Unidos promovam a paz e a estabilidade na RDC para evitar que estes países ganhem mais influência. No entanto, Roger Claude considera ingênuo acreditar que a mera assinatura de um acordo possa resolver imediatamente um conflito que dura há décadas. Este conflito está profundamente enraizado em complexidades históricas, políticas e étnicas que vão muito para além de um acordo formal. Um processo genuíno exigirá um diálogo sustentado, um compromisso sincero com o desarmamento, uma reforma renovada do setor da segurança e a resolução das causas profundas do conflito, tais como as divisões étnicas, as disparidades económicas e os problemas de governação. Mas afinal, o que é que tudo isto significa para um acordo de paz? Há poucas razões para o otimismo. Apesar das negociações de cessar fogo, os combates na província do Kivu do Sul recomeçaram no fim de semana passado. Já mais de meia dúzia de cessar fogos foram negociados desde o final de 2021 e todos eles foram quebrados novamente após um curto período de tempo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou a criação de uma comissão de inquérito sobre possíveis tentativas de obstruir as investigações ou os processos de crimes que datam da era do regime do Apartheid. O chefe de Estado da África do Sul afirmou que a presidência anunciará em breve o nome do presidente da comissão de inquérito, o seu calendário e os termos de referência pormenorizados. E o presidente Donald Trump iniciou conversações com o Ruanda e a Líbia para explorar a possibilidade de enviar para esses países africanos imigrantes de outras nações com antecedentes criminais e detidos nos Estados Unidos da América. No futebol arranca hoje a 32ª jornada da Bundesliga, logo à noite com o Heidenheim Bochum, mas o grande jogo está marcado para amanhã, sábado. Borussia Dortmund recebe o Wolfsburg, emissão para acompanhar com os jornalistas Brahim Adarame e também Philipp Verminer. E atenção, porque se o Bayern Munique vencer em casa do RB Leipzig, temos o novo campeão da Bundesliga.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
No nosso Facebook perguntámos-lhe como classifica a acusação do alegado líder dos Naparama contra Venâncio Mondlane, e a esmagadora dos nossos ouvintes pedem provas contra o Venâncio Mondlane e dizem que se trata isto de um teatro do poder, do partido no poder, a Frelimo. Muito bem, não temos tempo para mais. Chega aqui ao fim o jornal desta manhã. Mais logo, o jornalista Amós Fernando traz as novidades no Jornal da Noite. Bom início do mês de maio, celebrado ontem com o Dia do Trabalhador. E já sabe, amanhã é dia de Bundesliga e pode haver campeão. Um abraço, bom dia, bom fim de semana.